especial para esta manhã de 7 de setembro, feriado nacional da independência. Hoje o nosso convidado aqui na programação da tua Rádio Cacique é o Dr. Cássio Cook, médico oftalmologista, em outras oportunidades já esteve conosco aqui para falar sobre o tema da visão e hoje nós preparamos um conteúdo muito interessante, não é, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da tua Rádio Cacique, bom dia para o senhor. Hoje nosso conteúdo é mitos e verdades sobre a oftalmologia e a saúde dos olhos, então. Aquela coisa que todo mundo diz, aquele ditado que você ouve, que cresceu ouvindo, isso faz mal para a visão, isso não faz. Hoje nós pretendemos abordar, então, alguns deles. Tudo bem, doutor? Como está? Bom dia.
Bom dia, bom dia ouvintes, tudo bem? Sim, eu preparei aí uns temas aí sobre as perguntas mais corriqueiras na oftalmologia, que muitos são mitos, outros são verdades aí, que as pessoas têm dúvida no dia a dia, eu acho que vai ficar bem bacana.
Pois é, doutor. Hoje então nós aproveitamos esse feriado nacional, o senhor também aproveita a sua folga hoje para trabalhar um pouco aqui ao nosso lado e sanar essas dúvidas que são as principais da nossa população. Primeiro, doutor, eu queria saber se chega muita gente lá no consultório com algumas dúvidas. O senhor percebe que a população é ainda mal informada a respeito desse tema?
Sim. Chegam bastante dúvidas, principalmente relacionadas aos óculos e sobre leem ambiente com pouca luz, com muita luz, sobre catarata, glaucomas. Chegam bastante dúvidas, sim.
Maravilha. Hoje a nossa ideia é, a gente tem aqui já algumas perguntas que a gente sabe que são dúvidas das pessoas. O Dr. Cássio, inclusive, elencou algumas delas aqui que são a dúvida da maioria. Mas se a tua dúvida, e você que está nos ouvindo agora, não for feita, a sua pergunta não for feita aqui para o Dr. Cássio, ou se ela não estiver na nossa lista, encaminhe essa pergunta para o WhatsApp da tua Rádio Cacique. É bem fácil, por aí você pode nos chamar, mandar a tua pergunta que nós vamos fazer depois aqui para o médico responder a respeito da saúde dos olhos. O telefone e o WhatsApp é 98418-2145. Doutor Cássio, acho que essa daqui deve ser a mais comum, né? Inclusive o senhor elenca aqui em primeiro lugar, que é: ler com pouca luz prejudica a visão. Algumas pessoas gostam de ler na hora de dormir, tem aquela luz do abajur, ou então à noite já baixa um pouco a luz para entrar já no clima para ir dormir. Ler nesse ambiente de pouca luz traz algum malefício?
Não, isso é um mito. Na verdade, o excesso, a falta de luz pode gerar algum desconforto na leitura, mas não que isso prejudique a visão. O que acontece é que a falta de luminosidade, ou seja, um ambiente com pouca luz, isso acaba diminuindo o contraste da leitura, e isso faz com que a leitura seja mais lenta e pode até desestimular a leitura, mas não que isso prejudique a visão.
Não força o olho, então, tentar ler num ambiente mais escuro.
É um pouco mais difícil, né? Mas não que isso vá prejudicar a visão. Vai diminuir a capacidade de tu ler de uma maneira mais rápida. Mas não que isso vai causar dano à sua visão.
E se for o contrário, se tiver muita luz no ambiente, isso de alguma maneira afeta a saúde do olho também, doutor?
A luz, principalmente essas luzes de LED hoje, se sabe que emite muita luz azul, né? Então a luz azul tem sido associada, não se sabe ainda bem ao certo, mas tem sido associada ao aumento da incidência de catarata e aumento da incidência de degeneração macular. Mas assim, o ambiente tem que ter uma luminosidade, então muita, eu não sei o que seria muita luz, né? Uma coisa difícil de dizer, mas muita luz para quem tem olho claro, sim, incomoda um pouquinho mais, porque o pigmento iriano, ou seja, quanto mais escuro o olho, ele retém mais a luz, então isso faz com que as pessoas com olho mais escuro tendem a ter um conforto melhor na claridade, ao contrário que as pessoas com olho mais claro têm uma sensibilidade muito maior à luz. Então elas podem ter um pouco mais de desconforto, mas não que prejudique assim, de acontecer alguma coisa aguda ou alguma doença específica no olho, assim, se tu gosta de ler no ambiente mais claro.
Tá certo. Essa luz azul que o senhor fala, as telas também emitem, né?
Sim, azul. Sim. Todos os
monitores.
Isso, todos. Tudo que é de LED, né? Agora parece que, eu até li uma reportagem faz uma semana, mais ou menos, que tem um LED novo que não emite a luz azul, mas é uma tecnologia nova. Até o momento não tem ainda.
Mas hoje a tecnologia para barrar a luz
azul. Sim, sim, tem o filtro. Né? Tem o filtro, né? Tem o filtro de luz azul, mas não que não tem nenhuma tecnologia ainda que não emita a luz azul. É simplesmente o filtro barra, mas não que a luz não emita.
É isso, quem usa óculos já sabe, porque quando vai fazer seu óculos, a atendente sempre pede se quer com filtro de luz azul ou não.
Sim.
O óculos geralmente fica mais caro com, sim, a luz, com o filtro. Doutor, e usar o óculos de outra pessoa, tem malefício nisso? Algumas pessoas pegam emprestado, né? Eu pego teu óculos aqui e vou ler. Isso é muito comum em casas que várias pessoas usam óculos.
Sim, isso realmente é verdade. Os óculos são feitos sob medida para cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem seu grau e para sua deficiência visual. Então, tu usar óculos de uma outra pessoa pode gerar inúmeros desconfortos, porque, por exemplo, um míope usar um óculos de hipermétrope, um hipermétrope leve usar um óculos de hipermétrope com um grau maior, isso pode gerar diversos desconfortos e é uma coisa que a gente não recomenda de jeito nenhum.
E lesiona o olho, porque eu já, por exemplo, coloquei o óculos da minha irmã, que é míope. Ela tem um grau bem mais forte do que o meu, que é astigmatismo.
Sim.
A gente sente uma dor mesmo no olho. E isso causa lesão? Por quanto tempo a pessoa... Qual é o período que seria, então, assim... Eu estou usando aqui, a partir disso pode haver um dano severo para o meu olho.
Assim, não existe dano físico nisso, tá? Não é uma coisa que, por exemplo, tu usar o óculos de outra pessoa, tu vai ter uma doença que não... Tu vai necessitar de um tratamento depois pro teu olho. O que acontece é que tu vai ter que acomodar a tua visão para enxergar naquele grau. Então, tu vai exigir um esforço acomodativo do teu olho. Isso acaba cansando o olho e dando uns sintomas que a gente chama de acinopia, que é dor de cabeça, parece que o olho está sendo puxado, aquele cansaço visual. Então... Claro que no momento que tu tira o óculos, tu fica um pouquinho mal ainda, mas isso logo volta ao normal. Mas se fizer isso repetitivamente, tu tende a cansar mais o corpo ciliar, e aí às vezes até, se uma pessoa que não é presbita, tende a ficar presbita um pouquinho mais precocemente.
Lógico, essa pessoa, como eu fiz, não é porque eu quero enxergar melhor, acaba só para experimentar.
Sim.
Então não tem problema de experimentar o óculos da outra pessoa.
É uma coisa que não pode ser feito repetitivamente.
Pois é. E aí o senhor fala da importância da gente não usar o óculos feito para outra pessoa, buscando enxergar melhor, porque cada um tem a sua característica e é melhor que você vá até um oftalmologista e faça o óculos de acordo com a necessidade, porque vai melhorar muito mais a visão da pessoa. Sentar bem perto da TV, isso aqui quando eu era criança, a minha mãe me falava muito que fazia mal, que podia prejudicar a visão. Tem uma distância certa para as pessoas assistirem TV, doutor?
Não tem uma distância certa, né? Claro que tudo depende do tamanho da TV e dessas medidas, assim. Mas também sentar perto da TV ou usar uma tela muito perto não prejudica a visão, tá? O que às vezes acontece é tu exigir um esforço acomodativo um pouquinho maior por estar mais perto do objeto, né? Mas isso pode dar uma dor de cabeça, algum desconforto, mas não que cause alguma manifestação específica da visão, assim.
Mas é um indicativo também de que a pessoa não está vendo bem, né?
Míopes, né? Míopes tende a gostar de ver mais de perto. Então, por exemplo, criança está vendo muito de perto, é um indicativo que ela possa ser míope, não é? Claro que não é uma regra geral, né? Mas, geralmente, quem é míope gosta de ver mais de perto. Então, se a pessoa se aproxima muito, ou se é criança, ou adulto, enfim... Provavelmente é porque talvez tenha um grau de miopia que não está corrigido e por isso vai mais perto do objeto para ver melhor.
E aí vale para tudo, para aquelas pessoas que sentam na cadeira da frente, na aula, para quem chega muito perto do livro.
Sim,
tudo exato. Isso pode ser um indicativo para os pais ficarem de olho.
Com certeza.
Bom, também tem aqui que a cenoura faz bem para os olhos, doutor. Tem alguns alimentos que ajudam a visão?
Sim, a cenoura é verdade, a cenoura é rica em vitamina A e luteína, que são antioxidantes que protegem os olhos e melhoram a visão noturna. A cenoura tem bastante desses dois nutrientes, então realmente ela faz bem para os olhos, isso é verdade mesmo.
Que legal, ajuda a visão noturna.
A vitamina A está associada com a visão noturna. E a luteína é um antioxidante que é presente nos fotorreceptores e que... Quanto mais ela tiver, menos dano oxidativo o fotorreceptor tem. Então, realmente, a vitamina A e a luteína fazem bem para os olhos. A cenoura, como tem bastante desses componentes, acaba fazendo bem para os olhos mesmo.
Vale a pena, então, investir aí, botar a cenoura na dieta, porque causa benefício. Ler com o veículo em movimento descola a retina.
Isso é uma pergunta que eu já recebi várias vezes. E é um mito isso. Mas várias pessoas achavam que era verdade, que tu lê, por exemplo, no ônibus ou alguma coisa, tem mais propensão a descolar a retina. Isso é totalmente mito, tá? Isso não descola a retina, que às vezes isso pode dar algum desconforto, alguma náusea, por ler em movimento mesmo, mas o descolamento de retina não tem nada a ver com isso e as causas do descolamento de retina são outras completamente diferentes que não tem relação com ler em movimento. Então, quem lê no ônibus ou lê alguma coisa, pode ler tranquilo que isso não existe.
A retina não vai descolar.
Não.
Mas tem algum outro malefício, doutor? De você ler com
não, não, não chocolate? Tem nenhum malefício. Tem pessoas que têm um pouquinho de cinetose, que a gente fala, que é... quando está em movimento, tu fixar no objeto acaba alterando ali a sensibilidade ao ambiente, e isso deixa a pessoa com náusea, assim, mas não que tenha algum outro malefício, assim.
Eu sinto uma coisa parecida quando eu dirijo por muito tempo. Eu fico olhando para a estrada, assim, e quando eu olho para o lado, parece que continua movimentando, assim.
Sim. Tem pessoas que têm o estímulo da como é que, da percepção do ambiente um pouquinho mais lento, e isso acaba ocasionando bastante mesmo, assim. Quanto muda do parado para o movimento, dá um desconforto, assim, dá uma coisa estranha.
Certo. Então, quem está lendo, indo para a universidade aí, pega o ônibus, pode continuar se preparando para a prova antes no trajeto para a universidade. Agora, essa aqui é uma que nós já falamos aqui, mas é sempre bom reforçar, não é, doutor? Em outras entrevistas já tratamos da diabetes, e que a diabetes também, obviamente, causa os próprios malefícios da doença, mas pode acometer também os olhos. A diabetes pode levar à cegueira?
Sim. Tanto que é uma das principais causas de cegueira, na verdade, né? Então, a diabetes mal controlada, os altos índices glicêmicos podem levar a uma retinopatia diabética avançada, que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa. E as causas mais, os estágios mais avançados da retinopatia diabética proliferativa, que envolvem o descolamento de retina tracional e a hemorragia vítrea, com certeza levam à cegueira e levam a uma cegueira irreversível.
Certo. Antes de nós seguirmos falando mais sobre as doenças, depois também tem as perguntas aqui dos nossos ouvintes, doutor. Tem uma sobre a maquiagem. Dormir e maquiagem faz mal para os olhos?
O ideal, quando a gente dorme, a maquiagem acaba entrando um pouco no olho sem a gente perceber. Então, o ideal é realmente tirar a maquiagem antes de dormir. O que a gente recomenda muito no consultório, e é uma maneira fácil e também barata e prática de tirar a maquiagem, principalmente perto, periocular, assim, nos cílios, é lavar com shampoo neutro infantil, aquele shampoo tipo Johnson & Johnson, neutro, assim. Fazer uma higiene à noite antes de dormir ajuda bastante e reduz a incidência de blefarites ou outros problemas oculares decorrentes da maquiagem.
Esses problemas que a maquiagem pode ocasionar são pontuais? Eles duram um determinado tempo ou tem algum surgimento de doença que pode vir a partir desse uso frequente, doutor? É mais uma irritação?
Não, é mais uma irritação, é mais uma blefarite, que é uma inflamação na borda dos cílios, e como a substância acaba entrando em contato com a conjuntiva, acaba dando uma conjuntivite, assim. Mas não é uma coisa pontual, uma coisa que tratando se resolve e não causa dano a longo prazo.
Glaucoma, doutor, tem cura? Essa é outra pergunta que nós temos aqui.
Então, isso é um mito, na verdade. O glaucoma é a morte das células nervosas da retina ali. Isso ocorre de forma silenciosa e insidiosa. É uma doença que vai perdendo a visão bem vagarosamente, normalmente, né? Claro que tem diversos tipos de glaucoma, mas na grande maioria, o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum, normalmente a perda visual é bem insidiosa, é bem lenta, e a pessoa vai perdendo a visão sem dor, sem nada, vai perdendo o campo de visão periférico, então a visão central vai ficando boa, ela vai perdendo a visão periférica, é uma coisa que tu não vai percebendo. E vai perdendo, e como normalmente isso ocorre pela pressão intraocular elevada, que é o principal fator de risco para o glaucoma, mas isso não tem cura, tá? O que a gente faz é a gente reduz o máximo a pressão intraocular para diminuir as perdas ao longo do tempo, mas não tem nenhum um tratamento que a gente possa dizer que a pessoa está curada. A pessoa, na verdade, diminui os fatores de risco para aumentar a doença.
Certo, como nós estamos falando de glaucoma, chegou já uma pergunta da Cleusa Moraes também. Ela diz: bom dia, doutor, tenho glaucoma. Uso óculos só para ler, porque não consigo usar o tempo inteiro. É para perto, longe, não sei o que tem, que não consigo usar sempre. Então, ela pede o que pode ser. Ela é paciente com glaucoma e tem esse desconforto ao usar o óculos, doutor.
Sim, provavelmente ela está com desconforto à lente multifocal, né? Eu não sei quantos anos ela tem, mas pelo jeito que ela falou que precisa de óculos para perto, a gente pensa que ela é présbita, né? Então, ela tem a presbiopia, que normalmente acontece a partir dos 40 anos. Se tu tiver menos de 40 anos, desculpa, mas é o que eu estou analisando aqui pela tua pergunta. A partir dessa idade, normalmente, para a gente conseguir dar uma visão de longe, de perto, a gente tem que lançar a mão das lentes multifocais. Então, são lentes que exigem uma adaptação, não são lentes tão fáceis de usar. Então, o que, pela pergunta dela, parece que ela não está se adaptando ao multifocal. Isso não parece ter relação com o glaucoma especificamente.
Você acertou porque ela tem 45 anos, doutor. Ela mandou aqui a... Essa lente multifocal, ela tem várias características no mesmo óculos, né? Você olha por cima assim, é para uma distância, mais para baixo.
Isso. A parte superior da lente é uma visão para longe, e aí ela tem um corredor de visão, que é uma visão intermediária, mais ou menos, até a parte de baixo, que é uma visão para perto. Aí, claro que depende da pessoa, depende do uso da pessoa, das atividades, aí tu seleciona mais ou menos a que distância tu quer que a pessoa enxerga em cada parte do óculos.
Certo. Catarata pode voltar depois da cirurgia?
Não, isso é um mito também. O que acontece, eu até acho que eu tinha comentado outra vez que eu vim aqui, a gente coloca a lente intraocular na cirurgia da catarata, a gente coloca no saco capsular, que é realmente um saquinho que a gente coloca a lente dentro. Então, atrás da lente tem uma cápsula bem fina, uma cápsula de 4 micras, e essa cápsula, às vezes, prolifera células e cria uma opacidade atrás da lente, que a gente chama opacidade de cápsula posterior. Então, isso a gente resolve com laser, mas não é que voltou a catarata, o cristalino não existe mais. O que acontece é que opacifica essa cápsula que está atrás da lente. E aí, com laser, se resolve isso ambulatorial, assim, dentro do consultório. Então, é uma coisa bem, bem simples, mas não é que a catarata voltou. É simplesmente a opacidade de cápsula posterior.
E é bem mais fácil o tratamento dessa opacidade
muito,
do
muito,
que
muito,
da
catarata. Muito, incomparável.
Algum colírio pode curar a catarata, doutor?
Não, na verdade, tem várias perguntas sobre remédios e colírios. Até surgiu um estudo, acho que fazem uns 15 anos, mais ou menos, que se usou Aredes, que Aredes hoje é um medicamento que se usa para degeneração macular, que foi tentado usar para evitar diminuir a incidência de catarata em pacientes idosos.
Tentar prevenir a catarata.
Tentar prevenir a catarata. Então, também não teve resultado. Então, hoje não tem nada que previna a catarata. E não tem nada que trate a catarata. A única forma de tratamento da catarata é a cirurgia mesmo. Não tem nem colírio, nem remédio, não tem outra maneira. É simplesmente retirar a catarata e colocar uma lente no lugar aí para corrigir o grau, na verdade, né? Mas o tratamento da catarata, o único tratamento hoje é cirúrgico.
É uma pena, né? A prevenção também é complicada, doutor? Ela é genética?
O principal fator de risco é a idade, né? Das prevenções, o que são mais preveníveis assim, em relação à catarata seria diabetes. Então, paciente diabético, quanto mais controlar diabetes, menos chance de ter catarata. Evitar tabagismo. Tabagismo, você sabe que também aumenta a incidência de catarata. E o etilismo também. O álcool aumenta o estresse oxidativo, então isso também aumenta o radical livre e acaba aumentando a catarata. Então, principalmente seriam essas doenças, assim. Exposição ao sol também é uma coisa que se vê que aumenta a incidência de catarata quem trabalhou muito no sol. Então, seriam essas maneiras de tentar prevenir, assim.
Certo. Tem outra pergunta aqui, é da Lírio. Da Lírio manda a pergunta aqui para nós, ele diz que tem miopia. Bom dia, sinto muita dor nos olhos e principalmente à noite, parece que tem um cisco no olho. O que pode ser, doutor? Ele já sabe que tem miopia, então já recebeu o diagnóstico para usar óculos, né? Sim. Já tem essa prescrição.
Pelas queixas dele, que a gente chama de uma queixa de superfície ocular, que geralmente quando tem a sensação de corpo estranho, sensação de areia, queimação, normalmente é alguma doença da superfície ocular. Claro que não é 100% dos casos, mas na maioria. Isso pode ocorrer, pode ser por olho seco, tá? Ou pode ser por alguma conjuntivite, alguma blefarite, alguma doença que altere o filme lacrimal. Então, examinando, claro que a gente teria uma visão melhor, um diagnóstico adequado e trataria, mas isso provavelmente é alguma doença, ou é uma blefarite, ou ele está com olho seco, ou ele está com uma conjuntivite. Provavelmente é nesses três espectros aí.
Que são tratamentos simples.
Sim, são doenças facilmente tratáveis, desde que diagnosticadas de maneira certa, são facilmente tratáveis.
Então, se está desconfortável, tem como consertar isso aí, é só ir no oftalmologista. Eu ia falar oculista. Doutor, tem pergunta de todo tipo aqui também. Tem um pessoal querendo saber se o senhor já está atendendo pelo IP aqui em Lagoa Vermelha.
Então, eu estou com esse impasse em relação ao IP, porque até lá em Sananduva comecei a atender antes que aqui, eu não consegui liberar os exames ainda, nem consegui liberar as cirurgias. E aqui em Lagoa eu já solicitei também, não consegui ainda.
Burocracia.
É uma burocracia tremenda, eu não sei o que aconteceu por causa da pandemia, eu acho que vários funcionários foram afastados, uhum. Eu estou em home office, eu não sei. mas tá bem complicado assim para conseguir. Então, acredito que vai demorar aí mais um pouco, mas eu nem sei dizer quanto tempo, porque
não
foge
mais
de mim,
senhor,
assim,
claro.
Não é.
Bom, fica a expectativa então do pessoal que tem IP, muito em breve o doutor deve anunciar. Pergunta ao doutor: tive uma lesão no olho, perdi a visão, só vejo vultos. Já fui várias vezes para Passo Fundo e não resolveram. O que faço? Essa então já tem acompanhamento médico, doutor, é um caso que parece bem sério, né? É difícil responder assim pelo WhatsApp, mas qual é que é a dica para quem tem esse quadro?
Pois é, para a pessoa só ver vultos, acredito que ela tenha algo retiniano, tá? Se tiver sido algo relacionado a segmento anterior, normalmente tem algum procedimento para se realizar. Depende do que ela tenha, é difícil dizer o que fazer agora sem saber o que, que é. Se for relacionada ao veio, tem que tratar. Se for relacionada à retina, tem que acompanhar um pouquinho melhor. Mas eu, não, eu realmente eu não sei o que dizer agora, porque eu não sei do que se trata.
Certo. Doutor, aqui também pedem o telefone do consultório. O senhor lembra de cabeça?
Sim, é 99909-0992.
99909-0992.
Isso.
Tá certo, já encaminhei aqui para o ouvinte, ela faz uma outra pergunta também. Será que dá para... Bom, esse aqui é o telefone. Eu uso óculos desde 2012. Cada tempo tenho que trocar. Me disseram que até os 60 anos eu tenho que trocar a cada 2 anos. Ela pede se é mito ou se é verdade que tem um tempo certo para você trocar de óculos, porque ela trabalha com artesanato, sente ardência nos olhos, com o calor e o vento também. A Sônia que mandou.
Sim. Isso de trocar o óculos é uma verdade, tá? Por quê? O que acontece? Dos 40 aos 60, a gente começa a ter a presbiopia, tá? A presbiopia, a dificuldade é acomodar a visão de perto, tá? Para a gente ver um objeto a mais ou menos 30 centímetros, que é geralmente o que a gente olha no celular, que a gente lê um livro, a gente precisa acomodar 3 graus, tá? Fora, se nós tivermos... Eu estou falando de uma pessoa que tem uma visão 100% de longe, sem grau nenhum, precisa acomodar 3 graus para ver qualquer objeto de 30 centímetros. Com o passar do tempo, e a partir dos 40 anos, a gente vai perdendo essa acomodação. Tá? Então, ao invés de a gente acomodar 3 graus, a gente vai acomodar 2. Depois, nos 50, a gente acomoda 1. Nos 60, normalmente, a gente acomoda meio grau, se acomoda. Tá? Às vezes, a gente acomoda. Então, com o passar dos anos, isso vai diminuindo, não é uma... assim, cada ano vai diminuindo um pouquinho a acomodação. Então, normalmente, a cada 2, 3 anos, a gente tem que aumentar um pouquinho o grau da lente de perto para a pessoa ter uma visão melhor de perto, porque ela já não está... Como cada vez diminui um pouquinho mais a acomodação dela, a gente cada vez tem que aumentar um pouquinho o grau da lente para que isso se equipare e ela tenha uma visão boa de perto. Então, realmente, isso é verdade.
Certo. E a recomendação para todo mundo é que se vá no oftalmologista de 2 em 2 anos?
A recomendação para o presbita, sim, seria mais ou menos em 2 anos, tá? Porque seria um tempo bom para mais ou menos deixar ele com uma visão boa de longe e uma visão boa de perto. Mais ou menos ele sempre manter com uma visão boa.
Certo. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver qual é o nome. É a Vera. Ela diz: bom dia, tenho mosca voadora na vista e incomoda muito. O que fazer? A mosca voadora é aquela coisinha que quando a gente olha para cima ou para a luz, aparece, né, flutuando na frente do olho, doutor. Tem como tirar essas mosquinhas?
A gente chama isso de mosca volante, ou mosca voadora, enfim. Na verdade, isso o que acontece? Entre o cristalino e a retina, a gente tem que é o maior espaço do olho, geralmente ocupa em torno de 90% do espaço do olho, é preenchido por um gel que a gente chama de vítreo. Esse gel é aderido à retina. Quando ele se desgruda das partes que é mais aderido na retina, principalmente no nervo óptico, isso forma um anel de fibrose, que nada mais é do que essas moscas volantes. Então, a gente chama até, tecnicamente, se chama de anel de Weiss. É um anel de fibrose que fica boiando no vítreo, e quando ele passa na frente da visão, passa na frente da mácula, que é o centro da visão, acaba vendo ele. Às vezes, tu olha para o lado, ele aparece. Às vezes, olha para cima, ele aparece. Isso é bem comum. Normalmente, os pacientes a partir de 50 anos têm, os míopes até têm um pouco antes. O que dá para fazer, normalmente isso se dissolve e ele baixa e tende a sumir, tá? Não sei quanto tempo ela está com isso, mas em últimos casos teria que fazer uma vitrectomia, que é uma cirurgia que tu tira o vítreo e bota bota a BSS, que na verdade é um líquido especial, bota atrás da ali no vitro, e daí tu acaba tirando a mácula antes. Mas é uma cirurgia bem complexa, é uma cirurgia, uma das maiores cirurgias da oftalmologia, então se faz em últimos casos, assim. Normalmente,
tem que ver se vale a pena, doutor, custo-benefício no caso.
Normalmente isso acaba desaparecendo por conta.
Certo, tem muitas perguntas aqui que estão chegando, doutor. E eu vou tentar fazer algumas aqui, porque a gente sabe que o nosso tempo é curto e o do senhor também deve ser. Minha filha nasceu com predisposição a glaucoma, é preciso acompanhar. Aqui então uma mensagem, né, que nos manda aqui a Daiane Bernardi, necessário Sim. acompanhamento, né, doutor?
Sim, com certeza.
Bom dia, tenho 44 anos e há dois anos e pouco faço uso das lentes multifocais. Ainda sinto algum desconforto com óculos com relação a essas lentes. Dores nos olhos e dor de cabeça. O que pode ser isso? Ou porque ainda sinto isso? Acho que deveria ter acostumado. É a Carol que manda. Qual é o tempo de adaptação, doutor? Tem gente que não vai acostumar de jeito nenhum?
Tem pessoas que não acostumam de jeito nenhum. Mas, normalmente, o período de adaptação é menor. Viu? Geralmente, uma pessoa aí com 3 meses, 6 meses de uso está bem adaptada. Se já passou esse tempo e não está adaptada, pode ser que tenha alguma coisa relacionada ao grau ou ao formato da lente que não está deixando ela confortável. Então, eu acho que, pelo que ela está relatando, eu acho que teria que trocar essa lente. Alguma coisa não está certa.
Mudar ela, né? Uso corticoides aumenta a incidência de catarata? Hoje em dia usam muito, inclusive para tratar doenças reumatológicas.
Sim, o corticoide aumenta bastante a incidência de catarata, principalmente um tipo de catarata que a gente chama de catarata subcapsular posterior, que é uma das cataratas que mais baixa a visão. Então, principalmente pacientes jovens com catarata subcapsular posterior, a primeira pergunta que a gente faz, são duas perguntas que a gente faz no consultório, assim, quando a gente vê isso. Primeira é se ele tem diabetes, que também diabetes facilita esse tipo de catarata, e a segunda se ele usa corticoide. Realmente o corticoide aumenta bastante a incidência de catarata.
É uma pena. Bom dia, para quem tem olhos vermelhos, qual colírio deve usar? Vai prescrever aqui, doutor?
É difícil dizer daqui, né? Olhos vermelhos podem ser muitas coisas, né? Então é difícil dizer que colírio usar. Normalmente o olho vermelho está associado a olho seco, assim, e a gente acaba prescrevendo algum lubrificante, mas é difícil prescrever aqui agora, porque eu não sei se é apenas isso, quando vê tem alguma outra doença por trás, alguma esclerite, alguma uveíte, e eu vou prescrever um lubrificante, não vou estar tratando adequadamente a pessoa.
Pois é, tem que ir no médico para ele avaliar se isso não é sintoma de uma doença mais séria. O doutor está atendendo pelo plano ViaMed?
ViaMed, sim. É só entrar em contato lá com a consultório, que a Michelle, ela tem um desconto, na verdade, do ViaMed, lá sim estou atendendo.
Certo. Bom dia, eu fiz uma cirurgia de miopia e astigmatismo. Implantei uma lente e fiquei com 1 grau de miopia, mas não foi preciso usar óculos. Agora percebi que estava enxergando menos. Fui ao médico e ele disse que surgiu uma catarata e, devido a isso, o grau da miopia está aumentando. A nossa ouvinte pede se isso é possível.
Sim, isso é bem comum. E até quando a gente vai examinar um paciente mais idoso, por exemplo, um paciente míope que aumenta o grau de miopia, ou é um paciente que não era míope e virou míope, a primeira coisa que você vai pensar é na catarata. Por quê? Tem um tipo de catarata que é uma catarata nuclear, que ela, o núcleo do cristalino, bem o centro dele, acaba ficando maior, tá? E como ele fica maior, ele aumenta o poder refrativo dele, ou seja, ele refrata mais os raios. E como míope, o que é a miopia? É os raios refratados antes da retina. Então, como a pessoa aumentou o poder refrativo do cristalino, ela se tornou mais míope. Então, realmente é bem comum nessa específica catarata nuclear.
Certo, aqui tem uma complementação daquela que falou sobre o glaucoma, né? A filha nasceu com a predisposição. Ela disse, bom dia, tudo bem? Gostaria de saber se tem como medir a pressão do olho de uma criança com 5 anos em consultório. Tem como medir a pressão aí desse olhinho, doutor?
Com 5 anos é difícil. A melhor medida da pressão, a mais fidedigna, se chama tonometria da planação. Tonometria se remete a tonos, que é tonosmetria, então é medir o tonos do olho. E de aplanação, porque a gente aplana a córnea para conseguir descobrir a pressão. Ou seja, a gente vai com prisma, esse prisma encosta na córnea e aplana a córnea. A gente vê quantos milímetros de mercúrio a gente precisa empurrar o prisma para aplanar a córnea. Então, essa é a medida mais fidedigna da pressão intraocular. Tá?
Tem muitas... Tem complemento? Pode continuar.
Para a gente fazer isso no consultório, o paciente tem que estar bem... ele tem que estar parado, tem que estar olhando para frente. Então, se o paciente for colaborativo, lá no hospital de clínica, quando eu fiz a residência, a gente tinha um ambulatório de glaucoma congênito. Então, a gente atendia muitas crianças com glaucoma. Tinha crianças que deixavam com 5 anos, tinha crianças que não tinha como. Então, a gente acaba sedando no bloco para conseguir medir a pressão. Então, isso depende mais da criança em si do que da técnica.
Certo, tem muitos pedidos aqui também sobre o plano IP e Unimed. Tem muitas pessoas querendo saber se o senhor já trabalha também com eles, doutor.
Unimed, sim, e o IP eu estou com esse impasse ainda.
O IP acabamos de falar,
eu acabo dando um bom desconto, assim, mas eu não estou conseguindo passar o IP. A Unimed eu estou atendendo já, desde que eu abri o consultório já estou atendendo a Unimed.
Certo, olá, tudo bem? Tenho miopia, troquei meus óculos há 2 anos, aumentando o grau deles, mas a lente estragou, ficou permanentemente embaçada. Será que eu posso usar os óculos antigos ou isso é prejudicial para o olho, doutor?
Provavelmente os óculos, eu não sei quanto tempo você tem esses óculos antigos, né? Mas provavelmente não deve estar tão diferente o grau, não deve ter mudado tanto. Então não tem problema, se era ter os óculos antigos, claro que a visão provavelmente não vai ficar tão boa, mas não vai ter tanto problema, porque provavelmente não vai ser uma lente tão discrepante, né? Então deve precisar de um ajuste apenas.
Certo. Tem outras perguntas aqui e eu já peço desculpas aqui para a nossa audiência, porque sempre quando o Dr. Cássio vem é muito importante e a gente percebe que as pessoas têm uma resposta muito boa, pessoas têm curiosidade a respeito do tema e que bom que a gente pode ajudar com a sua participação por aqui, doutor. Então, muito obrigado pela tua entrevista, um bom feriado para o senhor e já fico convite para que retorne para nós continuarmos aí respondendo as dúvidas da nossa audiência.
Eu que agradeço, eu já até falei para vocês, estou sempre aí disponível, então podemos marcar outras vezes, sim. E é muito bom poder esclarecer aí a dúvida da população.
Só para a gente complementar então aqui, o doutor atende em Lagoa Vermelha e se você não conseguiu anotar o número, o telefone dele é 99909-0992. Só ligar lá no consultório então e já encaminhar também a tua consulta com o doutor Cássio Cook. Ele que é médico oftalmologista e atende em Lagoa Vermelha. Agora 11h51, eu vou para o intervalo, daqui a pouco voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Genete Telecom está em